O rádio no Brasil. Estudos comprovam que o rádio no Brasil teve início em Recife através de experiências feitas pelos cientistas amadores Oscar Moreira Pinto, aliado a Augusto Pereira e João Cardoso Aires, que no dia 6 de abril de 1919 inauguraram a Rádio Clube de Pernambuco. No período de 1893 e 1894, ao mesmo tempo em que a Europa e a América do Norte realizavam pesquisas, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura desenvolveu as primeiras experiências, superiores aos dos cientistas estrangeiros, com transmissão e recepção de sons por meio de ondas eletromagnéticas.
No Brasil, também em 1893, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura, que estudou na Itália, teria demonstrado simultaneamente em São Paulo um telégrafo e um telefone sem fios, capazes de transmitir mensagens a 8 quilômetros de distância. O inventor brasileiro, não obtendo reconhecimento do público por seus experimentos, teve seus inventos danificados pelos fiéis da sua paróquia. Após a apresentação de suas pesquisas ao cônsul inglês, que não o apoiou, Landel só conseguiu registrar suas patentes no Brasil em 1900 e 4 anos mais tarde nos Estados Unidos. O reconhecimento do padre gaúcho veio através da mídia impressa, a exemplo do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que em 6 de junho de 1900 publicou uma carta em que Landel solicitava ao governo britânico patrocínio para suas pesquisas.
4 dias mais tarde, o mesmo periódico publicou notícias sobre o brasileiro a respeito de suas experiências, apresentadas no dia 3 do mesmo mês. No total foram 5 aparelhos, tendo destaque 2 deles intitulados de anematófono e teletitom, ambos sem fio. O primeiro obtinha todos os efeitos da telefonia comum e funcionava com nitidez e segurança, mesmo com o tempo ruim e ventos fortes. O segundo era um aparelho da telegrafia fonética, no qual 2 pessoas podiam se comunicar sem que fossem ouvidas por outras. Landel criou então um aparelho semelhante, ligado à radiotelegrafia e radiotelefonia, e em março de 1901 recebeu a patente do governo brasileiro sob o número de 3.279.
Em 1904, o governo norte-americano concedeu 3 cartas patentes a Roberto Landel de Moura pelos projetos do telégrafo sem fio, o telefone sem fio e um transmissor de ondas. No dia 7 de setembro de 1922, o discurso do presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência, deu início à primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil, através de equipamentos importados especialmente para o evento. Foram colocados 80 receptores em locais estratégicos, para que o som fosse captado em alguns pontos do país.
Durante a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, em comemoração ao centenário da independência, a Westinghouse proporcionou ao Brasil, especialmente aos cariocas, a primeira demonstração pública da radiodifusão sonora no país. Através de alto-falantes, o público presente à inauguração ouviu os discursos do presidente da República e trechos de O Guarani, de Carlos Gomes. A imprensa da época registrou que as transmissões se estenderam até outros estados, tamanha era a potência dos equipamentos.
A Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company, em parceria com a Westinghouse International Company e a Western Electric Company, instalou uma possante estação transmissora no alto do Corcovado e outros aparelhos que transmitiam e recebiam sinais no recinto do evento, em São Paulo, Niterói e Petrópolis. Dessa forma, o discurso inaugural da exposição, feito pelo presidente da República, foi transmitido por meio da radiotelefonia. Nada deixou de ser captado pelo aparelho de recepção instalado no municipal, nem mesmo os aplausos das artistas que cantaram a ópera O Guarani.
Efetivamente, o rádio brasileiro nasceu 28 anos após as primeiras transmissões feitas por Marconi, quando, em 20 de abril de 1923, o cientista e professor Edgar Roquette Pinto e o diretor do Observatório do Rio de Janeiro, Henrique Moritz, fundaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que alguns anos mais tarde foi transformada pelo governo e passou a ser denominada de Rádio Ministério da Educação. Interessado pelas demonstrações de radiodifusão promovidas pela indústria Westinghouse no centenário da independência, Roquette Pinto apontou o desinteresse da população ao ouvir um discurso do presidente em meio a tanto barulho e tumulto. Então, com uma visão culturalista, reuniu um grupo de intelectuais da Academia Brasileira de Ciências para discutir o novo meio de comunicação.
Roquette Pinto e Moritzi implantam definitivamente a radiodifusão sonora brasileira com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Para que a rádio funcionasse bem, os cientistas conseguem, junto ao governo federal, um empréstimo de transmissores da Praia Vermelha, durante uma hora por dia. Em 1º de maio de 1922, quando começam efetivamente as transmissões, mesmo que de forma precária, da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, o Brasil entra, definitivamente, na era do rádio.
O sucesso e a repercussão das primeiras transmissões radiofônicas na imprensa resultaram, logo no ano seguinte, no estabelecimento da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Organizada graças aos esforços de Roquette Pinto e Henrique Moritzi, pretendia criar uma rádio cuja programação teria finalidades estritamente culturais e educativas. Essa foi oficialmente a primeira de muitas emissoras de rádio que surgiram em todo o país. O pioneirismo de Roquette Pinto e Moritzi foi questionado por alguns jovens da sociedade pernambucana, uma vez que em 6 de abril de 1919 foi fundada a Rádio Clube de Pernambuco, em um velho sobrado do bairro de Santo Amaro, em Recife, mais tarde denominada de Rádio Clube.
Na década de 30, o presidente Getúlio Vargas, para comunicar à nação sobre o decreto do Estado Novo, usou o rádio em cadeia nacional, criando o programa A Voz do Brasil.
Senhores ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil neste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro Carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas.
A partir de então, o rádio brasileiro revelou-se como um meio de comunicação de massa. O Brasil, diante de fatos como a urbanização no Rio de Janeiro transformando-se em metrópole, o movimento operário da Revolução Russa e o movimento tenentista, desencadeia um modernismo que tem como meta o surgimento de uma cultura de cunho nacional.
Inserido nessa ideia de modernização estava o professor Roquette Pinto, que viu no rádio um instrumento de transformação educativa. Ele definiu o novo meio de comunicação como: o rádio é um jornal de quem não se sabe ler, é um mestre de quem não se pode ir à escola, é um divertimento gratuito do pobre, é um animador de novas esperanças, um consolador do enfermo, um guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Conferências científicas, música erudita e análise de fatos políticos e econômicos marcam, deste modo, as primeiras transmissões da Rádio Sociedade no Rio de Janeiro.
O Brasil deu início a uma nova fase histórica da radiodifusão sonora com a regulamentação da publicidade em 1932.
Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança.
Surgem emissoras em vários estados brasileiros, a exemplo da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O rádio foi o primeiro meio de comunicação a falar individualmente com as pessoas. Cada ouvinte era tocado de forma particular, por mensagens que eram recebidas simultaneamente por milhões de pessoas. O novo meio de comunicação revolucionou a relação cotidiana do indivíduo com a notícia, imprimindo uma nova velocidade e significação aos acontecimentos.
Boa noite, ouvintes. Aqui fala Corifeu de Azevedo Marques. Dentro de um minuto, estaremos com vocês para a apresentação de mais uma edição do grande jornal Falado Tupi. Até já!
Na década de 40, a programação do rádio tornou-se cada vez mais popular, com a invenção das radionovelas e os programas de auditório, onde eram exibidas peças teatrais em grandes casas de espetáculos e cassinos. 5 anos mais tarde, o presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu os jogos e, com isso, as apresentações teatrais deixaram de ser realizadas nos cassinos. Desde a década de 30, já existiam emissoras que possuíam programas de rádio e teatro, a exemplo da Rádio Paulista Record e a carioca Mairinque Veiga. Porém, a primeira emissora a transmitir rádio novela foi a Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Melhoral apresenta Jerônimo, o herói do sertão.
No final dos anos 40, os Estados Unidos revolucionaram o mundo da radiodifusão com a invenção de componentes eletrônicos que ampliavam sinais elétricos, devendo-se este mérito aos cientistas da empresa norte-americana Bell Telephone Laboratories. Os experimentos consistiam na possibilidade de trocar as válvulas que ocupavam muito espaço, sendo substituído por transistores que podiam funcionar a pilhas, reduzindo assim os custos.
Essa canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar.
Em meados dos anos 50, o rádio transistor chegou ao Brasil, iniciando-se assim a produção dos experimentos em território nacional. Mesmo com o surgimento e valorização da televisão, ainda na mesma década, o rádio brasileiro tornou-se o veículo mais acessível para a grande maioria da população. Em meados dos anos 50, o rádio transistor chegou ao Brasil, iniciando-se assim a produção dos experimentos em território nacional. Mesmo com o surgimento e valorização da televisão, ainda na mesma década, o rádio brasileiro tornou-se um veículo mais acessível para a grande maioria da população.
Na década de 60, grande parte da programação do rádio teve que ser transferida para a televisão, mesmo com o sucesso alcançado em décadas anteriores, onde o veículo havia se tornado um meio de comunicação efetivamente popular. Estas mudanças deram origem a novos modelos de programação radiofônica, cada vez mais distantes daquele que prevaleceu nos anos dourados do rádio brasileiro.
All right, Crazy Pio, por aqui você pra sua LP, vale da pensada, tremenda lenha, produção de Big Boy! Bora, né? Eu não!